Olá, hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, e estamos começando o resumo DOU. E nesta edição, você fica antenado dos principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União, do dia 23 de abril e também de ontem, dia 22 de abril de 2020. E para começar com o resumo DOU, iremos para os destaques de ontem, quarta-feira, dia 22 de abril, em que o Ministério da Agricultura instituiu o Comitê para análise e revisão de atos normativos. E foi instituído, então, no âmbito da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse Comitê Permanente de Análise e Revisão de Atos Normativos, de caráter consultivo e deliberativo, com o objetivo de promover a implantação de boas práticas no processo de produção de atos normativos sobre defesa agropecuária. E todas essas informações você consegue encontrar na portaria número 143 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E no âmbito da tecnologia da informação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estabeleceu ontem procedimentos para disponibilização de dados por empresas de telecomunicações, prestadoras do serviço telefônico fixo comutado e também do serviço móvel pessoal, ao órgão para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. E para saber mais sobre essa disponibilização de dados para suporte em estatísticas durante a pandemia do coronavírus, eu sugiro que você leia a Instrução Normativa número 2 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E no dia 20 de abril, em edição extra do Diário Oficial da União, número 75-A, foi revogada a medida provisória número 905, de 11 de novembro de 2019, que instituiu o contrato de trabalho verde e amarelo e alterava também a legislação trabalhista. Essa revogação aconteceu por meio da medida provisória número 955. E passando agora para os destaques do dia de hoje, quinta-feira, 23 de abril de 2020, o STF decide que desestatização de empresas pode ser feita por meio de lei genérica. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade número 3.577, quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 4º da medida provisória número 2.192-70 de 2001 e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação para declarar a inconstitucionalidade tão somente do artigo 29 e parágrafo único da medida provisória referida. Caso você tenha dúvidas, tanto quanto eu, referente ao que seria esse parágrafo 1º do artigo 4º da medida provisória número 2.192-70, esse artigo ele possibilita o depósito das disponibilidades de caixa do poder público em instituição financeira submetida a processo de privatização ou na instituição financeira adquirente de seu controle acionário, e estabelece também uma limitação temporal a essa prática, até o final do exercício de 2010. E para o Supremo Tribunal Federal, restou claro então, por ser de 2010, que o preceito exauriu a sua eficácia, e por isso houve prejudicialidade da ação direta quanto a esse preceito. E além disso, o STF entendeu que não há necessidade de lei específica autorizando a desestatização de empresas, sendo suficiente então a autorização legal genérica, ou seja, uma lei genérica sobre a desestatização. E sendo assim, os incisos 1º, 2º e 4º do artigo 2º da Lei nº 9.491 de 1997, os quais designam, de forma geral, as empresas que poderão ser desestatizadas, são constitucionais. E quanto ao inciso 1º do artigo 3º da Medida Provisória nº 2.192-70 de 2001, tão somente autoriza a transferência do controle acionário do Banco Estadual para a União, a qual poderá privatizá-lo ou extingui-lo, segundo o Supremo Tribunal Federal. E se você gosta de direito constitucional econômico e se interessa por esse tema de desestatização de empresas, eu sugiro dar uma lida na decisão da ação direta de inconstitucionalidade número 3.577, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E um outro destaque do resumo DOU de hoje é que Presidência da República veta projeto de lei número 702. Em despacho da Presidência da República, houve veto integral, por contrariedade ao interesse público, do projeto de lei número 702, que acrescentava dispositivos à lei número 605, de 5 de janeiro de 1949, para, durante o período da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, dispensar o empregado da comprovação do motivo de quarentena. E ouvido, o Ministério da Saúde manifestou-se pelo veto ao projeto, pelas seguintes razões. O Ministério da Saúde entendeu que a propositura legislativa, ao condicionar a dispensa de comprovação de afastamento por 7 dias do empregado, à declaração de imposição de quarentena por parte do Estado, gera insegurança jurídica, por encerrar a disposição dotada de imprecisão técnica e em descompasso com o conceito veiculado na Portaria nº 356, de 2020, do Ministério da Saúde, e na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 também, que tratam a situação análoga como isolamento. Além disso, o Ministério da Saúde entendeu que o projeto legislativo carece de precisão e clareza em seus termos, não ensejando a perfeita compreensão do conteúdo e alcance que o legislador pretende dar à norma, em ofensa ao artigo 11 da Lei Complementar nº 95, de 1998, o qual determina que as disposições normativas sejam redigidas com clareza, precisão e ordem lógica. E esse projeto de lei será submetido ainda à votação no Congresso Nacional. E se você quiser saber mais sobre esse veto em específico, sugiro ler a mensagem número 211 da Presidência da República. E hoje o Ministério da Defesa estabeleceu os quantitativos máximos de munições passíveis de aquisição pelos integrantes dos órgãos e instituições previstos nos incisos 1 a 7 e inciso 10 do caput do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003. E essas aquisições serão pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo e pelos demais agentes autorizados por legislação especial a portar também arma de fogo. E para saber mais, eu sugiro que você acesse na íntegra a Portaria Interministerial número 1634, do Ministério da Defesa. E por fim, em matéria de utilidade pública, eu trago os dois últimos destaques do resumo DOU de hoje. O primeiro destaque é que foi suspensa por 120 dias, a contar do dia 1º de março de 2020, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. E essas informações foram dispostas em Lei nº 13.992. E como segundo e último destaque do resumo DOU de hoje, por meio de decreto, foi instituído o Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação, um órgão de assessoramento destinado a acompanhar a implementação do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat e também para propor e acompanhar a criação e a implementação de mecanismos, apoiando a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional no estabelecimento de políticas de desenvolvimento tecnológico para o setor de habitação. E para saber mais, leia o Decreto nº 10.325, que foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E muito obrigada por me acompanhar neste resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Eu me desculpo por não estar presente e poder apresentar os destaques de ontem, mas espero que vocês tenham gostado do resumo DOU de hoje. Continue nos acompanhando e eu espero vocês amanhã para novos destaques.